Com o coração preparado nesta noite para ouvirmos a palavra do Senhor, pois oramos, nós adoramos, já nos aproximamos dele. Os últimos cânticos tiveram essa direção. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor para continuar nossa meditação no Evangelho de João. Estamos nos aproximando do encerramento do capítulo 6, entre os versículos 60 e 65. Mas até aqui, nós respondemos algumas perguntas. Nós já respondemos quem Jesus é, já informamos quem Jesus é, mas também informamos quem Jesus não é, o Jesus fabricado que nós criamos com a religião que temos, com nossas expectativas acerca de Deus, com o evangelho popular. Criamos um Jesus, fabricamos um Jesus, o chamamos de Deus e o afirmamos nas Escrituras, mesmo que isso não tenha lógica. Já respondemos também quem Jesus não é. Também respondemos que buscar Jesus pelo que ele pode fazer por você é idolatria. Se buscamos a Jesus esperando receber dele algo além da salvação, somos idólatras e não entendemos o Deus bíblico. Também respondemos que o evangelho que não está centrado em Jesus exclusivamente como Salvador é evangelho falso. Talvez este seja o evangelho popular pregado hoje em dia, que devemos desconstruir de nossa mente. Diante disso tudo, qual será a sua reação? Ou qual tem sido a sua reação nas últimas mensagens, ou desde o ano passado, quando passamos a pregar em João? Qual é a sua reação quando você está sendo, ou tem sido confrontado, e acaba descobrindo que o evangelho que você crê é falso? Qual é a sua reação? Algumas pessoas ficam bravas, nos chamam de arcaicos, que já não se prega mais assim. Outras pessoas dizem que não temos uma boa estratégia para o crescimento da igreja, porque isso afasta, não atrai as pessoas. Outros ficam irados, de fato, com o pregador, com esses indivíduos que têm assumido púlpitos e resgatado o evangelho centrado em Cristo. Estão sendo alvo de ódio, de certa maneira. Qual é a sua reação? Esta é a pergunta. E qual será a sua conclusão acerca desse assunto? Não tem como fugir. Você pode até tentar um equilíbrio, um conforto religioso, mas vai ter que chegar a alguma conclusão, mais cedo ou mais tarde. E qual será a sua decisão quando você concluir algo? Quando não puder mais fugir da realidade do que é o Evangelho, de quem é Jesus, e se o Evangelho e o Cristo que você crê for falso? O que você vai fazer? Qual será a sua decisão? Com base nestas perguntas, é que meditaremos na penúltima mensagem, no capítulo 6 de João. Para entendermos esse trecho, devemos lembrar que o capítulo 6, João nos contou sobre Cristo multiplicando pães e peixes e alimentando uma multidão. Então Cristo separa os discípulos no mar da Galileia, anda sobre as águas, manifesta ali um milagre. Do outro lado do mar, a multidão o segue e o encontra na sinagoga de Cafarnaum, agora dialogando, uma espécie de debate teológico e sobre a fé. Ali Jesus responde perguntas dos ouvintes e ele dá respostas provocativas. Eles perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E o que é que você está fazendo aqui? Por que nos abandonou do outro lado do mar? E ao invés de simplesmente responder, Jesus provoca com suas respostas. E ele continua provocando e vai acendendo a ira dos judeus, daquela multidão que tinha uma expectativa acerca dele, para provocar reações. Jesus esperava certas reações. Então aquilo que ele provocou e as reações que estavam surgindo, Jesus, ao invés de fugir delas, ao invés de temer aquela multidão e os judeus, Jesus provoca ainda mais, fazendo reafirmações: é isto mesmo que vocês entenderam, eu sou o pão da vida. E se isto vos escandaliza, vocês estão chegando a alguma conclusão, pois é exatamente isto que eu disse. E ainda digo mais, ninguém poderá ir até Deus se ele não me der. E eu ressuscitarei. Então ele faz reafirmações para levar os ouvintes a uma conclusão. Vocês estão me entendendo? E aí agora ele espera uma decisão. São sentenças que escandalizam, ditas por Jesus. Jesus queria escandalizar. E aqui nós meditaremos hoje, para que talvez na próxima semana você esteja pronto para tomar uma decisão. E essa decisão pode começar hoje. João capítulo 6. do versículo 60 até o versículo 65. Vamos ler. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de o trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Nós meditaremos estes 5 primeiros versículos, entendendo hoje talvez a penúltima parte do capítulo 6, para entender sobre o Jesus fabricado, o Jesus que entendemos, que criamos. O alerta de Deus a nós, como igreja dele: cuidado com o Jesus fabricado. Aqui nós encontramos agora João separando as reações ou as conclusões de um grupo de pessoas em particular, os discípulos. Os discípulos não necessariamente são os 12, pois no versículo 66 teremos a decisão destes indivíduos chamados discípulos, que seguiam Jesus, ouviam seus ensinamentos, mas não creram em suas palavras. Lá no capítulo 8, Jesus vai dizer: os verdadeiros discípulos são aqueles que ouvem a minha palavra e a obedecem, os restantes são falsos. A reação dirá se são discípulos verdadeiros ou estão buscando outras coisas em Cristo Jesus. Mas os 12 também serão separados no versículo 67, quando ele pergunta àqueles 12 e diz: vocês querem também fazer o mesmo que esses discípulos? E então tomam decisões diferentes. Mas João agora começa a demonstrar a reação de um grupo em particular, muitos dos seus discípulos. Também encontraremos aqui um discurso. Até o capítulo, no capítulo 6, até o versículo 59, Jesus fez um duro discurso para aqueles ouvintes. Ele contrariou a expectativa deles. Contrariou a fé, a tradição, a religião que eles tinham, suas intenções. Então temos a conclusão das palavras de Cristo, por meio destes discípulos. E então encontramos a conclusão do que ouviram. E no versículo 66 nós entendemos que estes discípulos reagiram. As aplicações que devemos conduzir nesta noite é exatamente esta. Qual será a sua conclusão acerca do que Cristo tem falado para você, do que as Escrituras têm nos informado acerca do Cristo verdadeiro, de sermos verdadeiramente discípulos autênticos, de sermos autênticos, de sermos uma igreja evangélica autêntica e do Evangelho ser centrado apenas em Cristo como Salvador? Qual será a sua conclusão? Você está entendendo mesmo isto? Se você está entendendo e ainda não foi embora desta igreja, é porque você está tomando a decisão diferente dos discípulos de Cristo. Se você entende isto e você não quer procurar uma outra igreja evangélica, eu nem estou me referindo à nossa igreja em particular, mas igreja que tem pregado o Evangelho da Graça genuinamente, é porque você está entendendo exatamente o que é o Evangelho e a sua reação diferente. Pois hoje há centenas de igrejas melhores para se congregar, mais atraentes, mais populares. Livros evangélicos populares, atraentes, divertidos, que pregam autoestima, autoajuda. Eles são muito mais divertidos. E talvez a pergunta é: por que não fomos ainda? Por que não abrimos mão ainda do Evangelho centrado em Cristo? E a razão, a explicação é simples: ainda temos discípulos autênticos. Mas o Evangelho continua purificando os ouvintes. Naquele discurso, Jesus estava purificando, testando o coração. Quem é discípulo de verdade? É aquele que ouve e crê. Aquele que estiver buscando por razões pecaminosas, egocêntricas, esses não vão perdurar. Não iriam suportar a Jesus Cristo. E certamente não suportarão o verdadeiro Evangelho hoje. Porque a verdade escandaliza. A verdade dói. Ela machuca. Ela expõe. E quem não quer Jesus unicamente, não vai suportar o Evangelho hoje. Os evangélicos hoje não suportarão o Evangelho. Os cristãos de hoje não suportarão a Jesus Cristo, se concluírem corretamente. Então, olhamos aqui a narrativa que João coloca, e coloca palavras na boca de Jesus. E ele diz que Jesus conhecia bem os seus discípulos. Não puderam enganá-lo. Ele demonstra conhecer, mas Jesus sabendo por si mesmo. Ele não precisava de informações, ele não precisava de falso julgamento, nem que ninguém ali levantasse ele desse um soco. Ele sabia no profundo do ser quem eram aqueles homens e como eles estavam e por que murmuravam. Então ele reforça o discurso dizendo exatamente as palavras do que ele já tinha dito no discurso. Ele reforça: as palavras que eu tenho dito produzem exatamente estes efeitos e faz revelações sobre eles. Vocês não podem me suportar porque são incrédulos. Vocês não conhecem a Deus e são traidores. Há pessoas aqui que vão me trair, estão me seguindo, mas não suportarão a verdade porque ainda são filhos do diabo. O que nós vamos aprender hoje à noite sobre nossa reação, nossa conclusão acerca do Evangelho centrado em Cristo? E esta é a verdade. Sua reação ao Evangelho da verdade é uma demonstração da realidade da sua fé. Quando nós lemos as Escrituras e elas contrariam as expectativas humanas, as religiões, o que faremos? A reação vai demonstrar a realidade da fé. Se você ouve tudo isto, isso causa em você uma certa indignação. Isso é uma coisa boa. Sua fé é fraca, é pequena, você não conhecia a verdade. Mas o que você vai fazer quando concluir isto? Eu estava muito longe do Evangelho, mas agora eu estou entendendo o Evangelho. Aqueles que se sentem ofendidos e reagem e fogem de Cristo, é porque a fé dele é falsa, não é autêntica. O Cristo que ele crê não é autêntico. Mas aqueles que se incomodam porque o Evangelho de verdade incomoda, ele tira você da comodidade. Incomoda, aí você não vai permanecer o mesmo. Vai criar certa revolta, vai criar certa decepção. Eu queria tanto, e até cria, que Deus era dessa maneira, e agora descobri que era falso, era mentiroso, me enganaram. Vai criar certa revolta, mas o que você vai fazer quando concluir isto? Vai fugir? E vai procurar um Deus falso? E vai se enganar novamente? Eu diria que aqueles que verdadeiramente são discípulos, que conheceram o verdadeiro Evangelho, nunca mais retornarão. Nunca mais. Não dá para voltar. Não dá para aceitar mais aquele Evangelho água com açúcar. Que eu ouvi em Brasília um indivíduo dizendo: olha, o Evangelho que se prega hoje, ele é o Evangelho dos ursinhos carinhosos. Eu perguntei por quê. Ah, porque ele é enfeitado, ele é fofinho, bonitinho, colorido. Esse é o Evangelho de hoje. Eu achei interessante ele dizer que era o Evangelho dos ursinhos carinhosos. Ele vem sempre com uma musiquinha no fundo, divertida. Esse é o Evangelho de hoje, ele não escandaliza mais. E quem experimentou um pouco do Evangelho, do Cristo genuíno, não dá para retornar aquilo. Mas ele causa certo escândalo, e a sua reação a isto demonstra de fato a realidade da sua fé. Como anda a sua fé? O Jesus que entendemos, que as Escrituras têm agora desconstruído em nossas mentes. O cuidado ainda é este, cuidado com Jesus fabricado, porque o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, ele escandaliza. E é isso que nós vamos olhar agora, então. O que o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, que ele mesmo pregou, a sua auto-revelação, o que ele causa? O Evangelho escandaliza. E ele deve escandalizar. E o que ele produz com os escândalos? Ele produz reações. Observe o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem é que pode ouvir? O discurso foi intragável para aquela multidão. Mas era o próprio Jesus falando. Jesus não foi aceito. Eu gostaria que você refletisse comigo dessa maneira. Quando você ouve um discurso bíblico e lê o Evangelho, é difícil, é duro? É intragável? Não é difícil de entender, é difícil de engolir. Não, está claro, é muito simples.
que Deus não está aqui para satisfazer a vontade de ninguém. Eu sei que está muito claro nas Escrituras, não precisa ter muita inteligência para descobrir isso lá. Basta saber ler. Se você for alfabetizado, você já vai concluir isto. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que o homem deve ser exaltado, mas que o homem tem que morrer para si mesmo, tomar sua cruz, negar suas vontades para fazer a vontade de Deus. Toda a Escritura é contra o homem, a favor de Deus. Deus não está aqui para satisfazer a vontade dos homens. O Evangelho não é a favor dos homens. É muito simples. Precisa somente ser alfabetizado para ler, para entender isso ali. Agora, o difícil é de engolir isso. Que Deus não está aqui para nos servir. Isso não é difícil, não é fácil. Porque acreditamos a vida inteira que a religião é isto, é para transformar a vida do homem, é para dar a ele uma vida boa e confortável. E o que temos agora com o evangelho da prosperidade, Deus está aqui para te dar dinheiro, saúde, uma vida boa, paz. Isso é Deus. E deixamos de levantar memoriais a nossos irmãos, como o Lúcio mencionou hoje, durante o tempo de oração. Irmãos que estão morrendo, que foram mortos. Isso não nos comove. Ah, onde já se viu cristão ser morto por causa de fé? Isso existe ainda. Isso deveria nos comover. Nós vivemos num país que o evangelho não devia ser chamado de evangelho. Devia nos causar certa revolta que igrejas são denominadas evangélicas pregando o evangelho deste. Porque em alguns lugares no mundo, o indivíduo, quando se converte ao evangelho, ele morre. Ele é perseguido. Ele perde a família, ele perde a herança, e é porque ele creu de verdade, não pode retornar, não dá para retornar. Mas vivemos num país que o evangelho é do homem. Se você vier para esta igreja e acreditar nesta Bíblia, no Deus que eu tenho, a sua vida vai melhorar, seus problemas acabarão. Esse evangelho não prega o Jesus genuíno. Esse evangelho não é o centrado nas Escrituras, esse evangelho não é autêntico. Hoje devemos defender o evangelho dos evangélicos, Cristo dos cristãos. Quanto que nós chegamos à nossa fé? E devemos sim começar a questionar a nossa crença, a nossa fé, se não estamos fabricando também Jesus. Porque o discurso do evangelho é duro, ele é contra, ele reduz o homem para exaltar Cristo. E aqueles ouvintes concluíram: não dá, Jesus, assim não dá. Então, no versículo 60 ainda, ele não foi aceito, eles rejeitaram, pelo menos naturalmente. Quem é que pode ouvir isso naturalmente? Quem é que pode gostar disto? Só que quando nós entendemos isso, que parece que a mensagem é dura, né, que estamos apanhando de verdade, é porque nós estamos muito longe do reino de Deus e não amamos mais a advertência, na verdade. Ninguém sai da sua casa para o culto dizendo: eu vou lá para ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque eu preciso de humilhação. Mas quando você lê os relatos do Antigo Testamento, pelo menos, as pessoas se aproximavam do lugar santo esperando arrependimento. Quando o Senhor falar pela boca do profeta, as pessoas então ali tinham expectativa. Quando ele falar, eu vou rasgar as minhas vestes, me arrependerei dos meus pecados, me humilharei, vou me humilhar na presença dele. Agora, hoje não. Nós saímos de casa e vamos para a igreja porque... porque eu vou receber alguma coisa. Eu vou buscar alguma coisa. Eu vou à igreja para renovar as minhas energias espirituais. Isso não é igreja genuína. A tal ponto que eu disse isso no começo do ano, e vou repetir agora. Jesus foi colocado diante de uma multidão, ele e Barrabás. E a multidão escolheu Barrabás. Se Jesus fosse colocado hoje, junto com Barrabás, diante da igreja evangélica, a igreja evangélica escolheria Barrabás. Por que a igreja evangélica escolheria um homem que as suas palavras são duras? Que ela joga toda a religião deles no chão. Ele abre a boca e ele escandaliza. Esse homem é odiado. Jesus seria odiado pela igreja cristã de hoje. Em contrapartida, tem um outro homem que ele é dos nossos. Se nós, hoje, estivéssemos sob o jugo de um certo Estado, pressionando nossa religião, e de repente é colocado um libertador, esse homem sabe empunhar a espada e é nosso amigo. Se esse homem for solto, ele estará a nosso favor, Quem você escolheria? Eu não tenho nenhuma dúvida de que a igreja evangélica e cristã de hoje escolheria Barrabás. E não fique surpreso ao ler as escrituras que eles escolheram Barrabás, porque seria da mesma forma hoje. Se Jesus estivesse aqui pregando para os evangélicos de hoje, diriam a mesma coisa, duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir esse homem? Jesus não teria lugar nos púlpitos. Seria duro demais para se ouvir. Em terceiro lugar, esta multidão teve reações negativas. O evangelho escandaliza porque era um discurso duro. Não é aceito naturalmente e produz reações negativas. No versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, reagiram, estavam ofendidos, irados. A murmuração aqui é essa ideia de demonstrar certa indignação com o que foi ouvido a respeito de suas palavras. Interpelou-os. Isto vos escandaliza? Reações negativas. Quando se fala do evangelho, se espera reações negativas. As pessoas não vão agir naturalmente, porque contraria o homem. Ele ofende. No versículo 62, Jesus disse, vocês acham que isso escandaliza? Eu não disse ainda. Vocês não viram nada. Se vocês estão escandalizados com isto, espere o que vem pela frente. O evangelho escandaliza, ofende, cria irritação, irrita. No versículo 62, ele disse, isso vos escandaliza, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Se ter afirmado que Jesus é superior a Moisés escandalizou, imagina quando ele for visto subindo para as alturas e vocês tiverem certeza. Aí sim, vocês vão ficar escandalizados. Alguns de vocês já testemunharam várias vezes. Olha, eu comecei a olhar as escrituras e comecei a descobrir um mundo novo. E descobrir um mundo novo do evangelho não vem sem ofensa. Não vem sem primeiro ofender. Aí você começa, não é possível, está errado isso daí. Aí você vai lá e confere. E aí você é levado a uma certa conclusão. Está certo? É este mesmo evangelho? Ou o Cristo que eu estou crendo é fabricado? A sua reação ao evangelho da verdade é uma demonstração da realidade da sua fé. Como tem recebido a mensagem acerca do evangelho? O evangelho não apenas escandaliza, mas eu diria que ele deve escandalizar. Se ele não escandalizasse, ele não seria autêntico. Não seria genuíno. Se o evangelho que for pregado hoje, ensinado hoje, não escandalizar, não provocar, não irritar o homem pecador, se ele for aceito naturalmente, é evangelho falso, pode ter certeza. O evangelho tem que escandalizar. Deve escandalizar. No versículo 61, encontramos ali, mas Jesus, sabendo por si mesmo, Jesus tinha consciência da murmuração, ele não estava sendo enganado. Ele sabia, e as últimas duas mensagens nós demonstramos isto aqui, se você tivesse, se hoje, né, pudesse ser transportado lá na mente daqueles que acompanhavam Jesus, como os 12, os seguiram, estão ali numa sinagoga judaica. E Jesus, ao invés de fazer um discurso pró-judeu, ele está chamando aqueles judeus de tolos. Olha, vocês estão acreditando nisto? A tradição cegou vocês. Então ele começa a fazer afirmações que escandalizam. O que você faria se você estivesse lá? Vou relembrar o que nós dissemos nas últimas duas mensagens sobre isto. Qual é a reação ou qual é a expectativa daqueles 12 que tinham conhecimentos superiores à multidão? Porque estiveram com Cristo desde o começo do ministério. E aqui já passamos de 2 anos de ministério de Cristo como pregador. O que você faria se você estivesse lá e Jesus começa a provocar e você sabe que aqueles homens apedrejam, matam? Pois se você ler o versículo 7, capítulo 7, versículo 1, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Você sabe que é assim que funciona? E estes homens matam e ainda são amparados pela lei. O Sinédrio pode apedrejar aqueles que contrariam o judaísmo. E Jesus vai numa sinagoga judaica e você está junto com ele. E ele começa a dizer, olha, Moisés, vocês estão acreditando em Moisés? Moisés lhe deu pão, comida, e só eu posso dar vida eterna. Sou superior a Moisés. Ah, vocês estão falando dos vossos pais, das suas tradições? Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre os pais de vocês. Eles morreram. Eu ressuscito. O que você faria se você estivesse lá? Jesus, olha, aproveita que eles não entenderam, muda o discurso. E Jesus repete, é exatamente isto que vocês entenderam. Eu imagino Jesus dando aula para a igreja cristã de hoje. Vocês entenderam? Aí nós diríamos assim, ah, Jesus, legal isso que você está dizendo. Não, acho que vocês não entenderam, deixa eu provocar, porque eu não estou vendo vocês reagirem. Ele ia falar dessa maneira, vocês não entenderam. Porque se tivessem entendido, estariam aí, ou estariam bravos comigo, ou estariam quebrantados, mas do jeito que estão, não estariam. Sem reação, não estaria. O evangelho escandaliza. O evangelho incomoda. E ele sabia, ele fez consciente. Ele não perdeu o controle. Aí, pela terceira vez, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, vocês entenderam? Aí começaram a ficar bravos, aí começaram a murmurar. Aí no versículo 52, 41, melhor dizendo, murmuraram, pois, dele os judeus. Agora Jesus está contente. Ah, estou alcançando algum objetivo aqui. E aí ele provoca mais. No versículo 52, eles disputaram entre si. Jesus quer isso mesmo, escandalizar. E faz com consciência, no versículo 61, mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das palavras. E o que Jesus faz? Sai de cena? Ele diz, olha, vocês estão escandalizados, vocês não viram nada ainda. Escandalizados ficarão no dia em que confirmarem as minhas palavras. Nesse dia, vocês chegarão à seguinte conclusão. A vida toda seguindo uma religião e era falsa. A vida toda crendo no Messias falso. A vida toda enganado por tradições. Frequentando uma sinagoga com rituais. E nesse dia você vai lamentar. É o que Jesus estaria dizendo. Estaria dizendo ali. Se transportássemos estas palavras para a igreja evangélica dos nossos dias, que quando prega esse evangelho as pessoas ficam escandalizadas, devemos dizer o seguinte, vocês estão escandalizados por isso? Escandalizados vocês ficarão quando chegarem no céu. Se chegarem no céu, porque tem muito evangelho que tem hoje aí que não vai para o céu não. Porque se não for por Jesus, ninguém vai para o céu. Tem muita gente aí acreditando que fazer obras, que frequentar a igreja, que dar dízimo e oferta vai para o céu. E não vai. Mas muitos que estão seguindo religiões falsas, quando chegarem no céu, aí sim vão ficar escandalizados. A vida toda, Jesus. Jesus vai dizer, a vida toda. Crendo num Deus falso. Ainda bem que a salvação é pela graça, porque se dependesse da igreja, ninguém chegaria lá. E ele sabia e provocou. Consciente. E ainda provoca mais escândalo. No versículo 62 ele diz, olha o que será. Quando vocês virem isso acontecer, e provoca maior escândalo. E ainda, no versículo 63, ele reafirma todo o seu discurso, o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Agora, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. O que vocês estão rejeitando é exatamente as palavras que produzem vida. Ele reafirma todo o discurso. Eu sou o pão da vida. E no versículo 52, que foi pregado semana passada, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Eles não tinham o mínimo de conhecimento bíblico sobre o significado profético de partilhar do corpo de Cristo. Que aqueles que hoje participaram da ceia pela manhã entendem bem isto, é só um símbolo. E Jesus estava dizendo, vocês estão cegos pela tradição e não conseguem ver que estou diante de vocês. E respondeu-lhe, em versículo 53, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O que ele está dizendo no versículo 63 agora, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se vocês me ouvirem, concluírem e se renderem a ela, poderão encontrar a salvação. Mas se as negar, serão condenados eternamente. Não terão vida. Isso escandaliza. O Evangelho escandaliza, o Evangelho deve escandalizar para ser autêntico. Quando nós entendemos isto, qual será a nossa reação? A sua reação ao Evangelho da verdade é uma demonstração da realidade da sua fé. Se ela é autêntica, se o Deus que você crê é autêntico, se o Jesus que você crê é autêntico ou foi fabricado. O Evangelho escandaliza, ele deve escandalizar. Mas uma reflexão. Quem o Evangelho escandaliza? Quem escandaliza? Que tipo de pessoa seria escandalizada pelo Evangelho e teria uma reação contrária a Cristo? No versículo 61, entendemos, muitos dos seus discípulos, essas pessoas seguiram a Jesus. Nós estamos falando de pessoas perdidas no meio da multidão que chegaram ali desavisadas. Essas pessoas seguiram Jesus, atravessaram o mar da Galileia procurando por ele. Subiram quilômetros de uma montanha para chegar até Cafarnaum, porque ouviram falar que ele tinha ido para lá. Pagaram caro por barcos para atravessar, barcos que chegaram de Tiberíades, porque não poderiam ficar sem ouvir as palavras dele. Eles foram. Por 2 anos, pessoas estão seguindo Jesus por todo lugar que ele passa. Não são pessoas desavisadas. Estão buscando Jesus. Porém, sem amar a Jesus, querem o que ele oferece, o que ele é capaz de oferecer. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro este discurso, quem é que pode ouvir? Eles queriam Jesus, mas não queriam o discurso dele. Queriam Deus, mas não queriam a palavra de Deus. Esses é que são aqueles que escandalizam, aqueles que não que buscam ou que não buscam o Evangelho, ou não amam o Evangelho. Eu diria novamente, se você ainda segue a Cristo depois de descobrir que o Evangelho não é para você, mas que o Evangelho te reduz, e você ainda assim está seguindo a Jesus, é porque você está realmente amando o Evangelho, porque não tem nada mais para buscar nele. O que teria? A cura de suas enfermidades? Ele não vai curar todo mundo. Acredite, é uma coisa muito simples, mas que hoje escandaliza os evangélicos. Quantas pessoas nós escandalizamos aqui nessa igreja, quando diversas vezes mencionei, olha, Jesus não vai curar todo mundo. E se você está buscando por que ele pode curar suas enfermidades, você está perdendo o seu tempo, sua fé é falsa. Quem está prometendo isso para você está te enganando. São falsos pastores, falsos mestres, falsas igrejas, falsos evangélicos. Jesus não vai curar todo mundo. E alguns ainda dizem, mas eu tenho ali, eu posso te dar 10 testemunhos de pessoas que foram curadas porque foram para a igreja. E eu posso lhe dar milhares de testemunhos. Eu posso te dar milhares de lápides de pessoas que morreram e eram evangélicos. Se Jesus curar todo mundo que vai para a igreja buscando por cura, ninguém mais morre. E acredite, você vai morrer um dia. Eu não, mas você vai. Jesus não vai curar todo mundo. Agora, todo indivíduo que foi curado, de uma forma ou de outra, só foi curado porque Deus curou, porque só Deus pode fazer qualquer coisa. Se Deus quiser matar alguém, ele não precisa de uma doença. Ele é Deus, faz o que ele quer. Mas se você busca a Deus só porque ele pode curar suas enfermidades, você é um idólatra. Ele não vai fazer isso. Ele vai te decepcionar, mas não o Deus autêntico, o Deus falso que você criou, o Jesus fabricado vai te decepcionar mais cedo ou mais tarde. Eu não quero falar de igrejas. Se você pensar em alguma, aí é problema seu. Mera coincidência pelas igrejas populares. As pessoas que estão frequentando certas igrejas vendem o carro, a casa, entregam tudo para falsos pastores, porque acreditavam que era um ato de fé, ingênuos, e acreditavam que se entregasse todo aquele saco de dinheiro, Deus ia dar 10 vezes mais, e não receberam 10 vezes mais. Por quê? Deus não é dono do ouro e da prata? Mas ele não é banco, ele não vai dar dinheiro para todo mundo. Alguns de nós aqui sofrerão, pela falta de emprego que o país está caminhando, pela crise financeira, alguns de nós aqui sofreremos, alguns sofrerão. Quanto a isto? E Deus deixou? Deus dormiu? Não, mas Deus não está aqui para fazer obra social. E se você crê em Deus desse tipo, ele vai te decepcionar, mas não é o Deus autêntico decepcionando, é o Deus falso que você criou. Por que você busca Jesus? Por causa do Evangelho? Ou pelo que ele pode fazer? Ou busca por esta razão? Aquela multidão procurou Jesus porque Jesus podia multiplicar pães e podia curar as enfermidades. E Jesus disse, olha, vocês me procuram por isto? Eu lamento decepcioná-los. São estes que escandalizam. Aquela multidão estava interessada em comida. No versículo 26, eles chegaram até Cafarnaum e Jesus diz, vocês me procuram, vós me procurais, mas não foi porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Aqueles que o procuraram por causa do pão não tinham doenças, mas queriam pão. Aqueles que tinham enfermidades o procuravam pela cura da enfermidade, pelos sinais que viram, mas aqueles que comeram do pão o procuravam por causa do pão. É um Deus fabricado de acordo com as nossas necessidades. Aí cuidado novamente com as nossas poesias ante Deus. Várias delas eu disse aqui, eu decepcionei algumas pessoas, mas o Evangelho não me decepciona mesmo, escandaliza mesmo. E alguns acreditavam naquela frasezinha bonita de não diga para o seu problema, não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Tinha gente que acreditava que aquilo estava nas Escrituras. E é bonito. Afinal de contas, eu sempre vi isso no fundo de uma paisagem bonita, como uma ideia devocional. Isso é idolatria. Se você procura Deus porque você tem problemas, você o procura por idolatria, por amor a si mesmo, não por amor a ele. Então, o dia que você tiver um grande problema e você for até Deus, assim, mas eu creio que Deus é superior aos meus problemas, você é só um idólatra. E se Deus dissesse, eu não vou resolver, você continuaria a buscá-lo? Ele disse isso para a multidão, vocês estão me buscando porque acham que eu vou dar pão para a vida toda e não vou fazer isso. Esses é que escandalizam. Encontram a decepção. Ou ali naquele caso, encontraram no discurso de Cristo. Quem se escandaliza? Aqueles que não buscam o Evangelho, não amam o Evangelho, amam a si mesmos. Interessados na comida, outros interessados na política. A aplicação aqui é automática hoje, não é? Jesus disse a eles, muitos seus discípulos ficaram escandalizados porque suas palavras eram duras. E que palavras eram essas? No versículo 30 e 31, então lhe disseram eles, aquela multidão que recebeu o pão, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais, eles comeram maná no deserto, ou seja, Deus deu alguma coisa para eles, o Senhor vai dar o quê? Eles receberam o pão do céu, e nós vamos receber também? Interessados na política, queriam fazer de Cristo rei. Versículo 15, sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus, fica aqui, governe. Põe fim ao Império Romano, melhor. Interessados nos milagres. E por isso se decepcionaram. O que é que o Senhor vai fazer por nós? Que sinal? Que milagre? O que vamos receber seguindo? Os 12 discípulos, 12 apóstolos, contaminados pela fé desses indivíduos, certa vez chegaram a Jesus e perguntaram, Jesus, nós deixamos casa, família, tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber? Não entenderam. E Jesus contraria o coração deles, escandaliza. Quem é que se escandaliza com o Evangelho hoje? Pessoas interessadas na comida, no bem-estar, na tranquilidade, na política. Se você tem orado nas últimas semanas para Deus dar um jeito na política brasileira, você está fugindo da sua responsabilidade como cidadão do reino. Quem tem que dar jeito na política brasileira são os próprios cidadãos brasileiros. É responsabilidade sua como igreja. Responsabilidade sua fazer a diferença aí fora, na sua ética, sua conduta. Isso é nosso papel como igreja, influenciar o mundo. É seu papel influenciar o mundo. Significa que nós não teremos um reino teocrático na Terra. Não creia nisto. De que a coisa vai melhorar se a igreja começar a orar. Aí nós vamos buscá-lo por idolatria. Deus seja o nosso rei. Seja o presidente da república. Ele vai dizer, isso daí é de vocês. O problema é de vocês. Lutem, façam a diferença. Trabalhem. Agora me busquem mesmo quando, enquanto o governo é corrupto. Me busquem, me amem mesmo diante do sofrimento dos seus governadores, seus governantes. Porque não estou aqui para resolver o seu problema político. E estes se decepcionam. Quem escandaliza? Aqueles que não buscam o evangelho, não amam o evangelho, e aqueles que também não amam. E ao contrário, aqueles que amam a vida terrena, a vida carnal. Estes encontram decepção também no Deus autêntico, no evangelho autêntico, porque o evangelho não satisfaz a cara. No versículo 63, Jesus diz, o Espírito é o que vivifica. A carne, olha, não tem proveito nenhum. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, por isso que vocês não aceitam. Ela não ajuda a vida terrena de vocês. Ela não melhora a vida terrena de vocês. Torna pior. Se você um dia já evangelizou alguém dizendo, olha, se você se converter hoje a Jesus Cristo, sua vida vai melhorar. Você pregou um falso evangelho. O evangelho genuíno não é pregado assim. Olha, venha para Jesus porque Deus te ama. A sua vida agora vai melhorar se você for para a minha igreja. Você pregou um evangelho falso. Você não pregou a Cristo genuinamente, porque você tinha medo do escândalo. Eu disse isso para algumas pessoas já. Toma cuidado quando você convidar pessoas para virem ao culto. Porque o culto não é para um incrédulo. Incrédulos nós evangelizamos. Mas às vezes algumas pessoas dizem assim, não, eu tenho um amigo lá, eu queria convidá-lo para vir ao culto. Aí ele vem ao culto e sai daqui bravo. Ah, eu não gostei. E você, às vezes, porque você está tão maculado também pelo evangelho falso, que você ainda pergunta para ele, você gostou do culto? Se o evangelho, se o incrédulo gostar do culto, tá tudo errado. Temos que fechar essa igreja. Se você convidar um incrédulo para vir ao culto e ele gostar, fecha. Vocês entenderam isso? Então, toma cuidado ao convidar pessoas. O indivíduo é um incrédulo, é contra Deus. Oh, mas eu vou convidá-lo para vir ao culto. Por quê? Você está convidando ele lá para levar pancadas? Porque vai escandalizá-lo. Então já evangeliza de uma vez, já escandaliza. Aí você chega lá e fala para o Senhor, Deus te ama, Deus te quer. Deus quer melhorar a tua vida. Aí ele vem para o culto, chega aqui, ouve uma mensagem e sai bravos. Sai irritados. E a culpa não é minha, nem do pastor Wallace. Mas nós estamos sendo odiados por aí. E quando alguma pessoa fica odeia, diz assim, olha, eu dei o áudio lá da mensagem do domingo para o fulano, o Dito ficou bravo por ouvir aquilo, falou assim, é problema dele e seu, quem você vai dar o áudio para ele? A mensagem é da igreja, a mensagem é para santo. Não é para você pegar o MP3 e sair distribuindo, olha, usa essa mensagem aqui. Aí aquele indivíduo sai por aí, daqui uns dias está andando na rua, não sabe mais, mas está sendo procurado. Versículo 1 do capítulo 7, procuravam matá-lo e nós não sabemos. Não, nós estamos pregando o evangelho autêntico. É você quem está distribuindo no lugar errado. Quantos pregadores também aí na internet hoje estão sendo odiados por igrejas assim? Porque se tornou popular. Porque as pessoas amam a vida terrena e então ficam bravos mesmo. O evangelho escandaliza aqueles que amam a carne. O Espírito vivifica, é isso que Jesus está dizendo. Olha, para aquele que ama a terra, ama este mundo, não vai se sentir bem, não vai ficar à vontade. Porque é contrário à vida terrena, é contrário àqueles que se amam. Versículo 27 do capítulo 6. Jesus olhou para aquela multidão que perguntou a ele, quanto é que você chegou aqui? Por que nos deixou do outro lado do mar? Então ele diz, olha, vocês estão me procurando porque querem pão, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa melhor do que pão. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu ser. Tem uma coisa superior. O evangelho tem que contrariar o nosso amor pelo mundo e colocar nossos corações em Deus. Em Deus. Como eu disse, não quero que você pense em igrejas. Mas pense em você mesmo, na sua fé. Se você também não foi enganado por isto. Por um evangelho pelo Evangelho centrado no homem. Um irmão aqui me mandou um vídeo de uma igreja fazendo propaganda dos seus ministérios. Venha para a nossa igreja. E o vídeo profissional, feito de forma tão bela, capaz de convencer todo mundo. Temos ministérios para essa faixa etária, para aquela, para música, para dança, para isto, para aquilo. E o vídeo foi muito bem elaborado, muito bem elaborado. E no final teve uma frase decepcionante. A frase é: porque aqui nós valorizamos a vida. Onde é que está Jesus nessa igreja? Estou citando isso para você se autoconfrontar e confrontar a realidade de igreja que nós aqui devemos buscar. Nós, hoje, como igreja local. Se um dia nós chegarmos nesse nível, olha, a minha oração é para que Deus acabe com esse lugar, porque teremos nos tornado um anto de perdição, em nome do Evangelho. O dia que nós exaltarmos qualquer ser humano no lugar de Jesus, nos tornamos piores do que os incrédulos. É melhor ter fechado. Você montar uma instituição toda para dizer: aqui nós valorizamos o homem, a vida. Isso é contrário ao Evangelho. A igreja tem que girar em torno de Cristo. Não em ter um prédio bonito, uma marca, um vídeo na internet bem feito, profissional, e as pessoas olharem para aquilo. Aquilo sim é uma igreja, exaltando o homem. Você vai lá e vai se sentir bem. Esse não é um lugar para um cristão. Se você frequentar um lugar desse, não se escandalizar, sua fé está muito distante do reino de Deus. Porque quando eu ouço isto, eu não estou falando por ser pastor também, notem isto. Porque você vai dizer assim: ah, ele é um pastor, está vendendo o peixe dele. Não sou vendedor de peixe. E não estou falando por ser pastor. Talvez eu seja eu um pastor por falar isto. Mas o contrário não é verdade. Mas o dia que até mesmo o pastor Wallace e eu ficarmos aqui fazendo marketing do TBB, olha, tirem esses dois indivíduos daí, porque já chegaram ao nível da alucinação. Essa igreja não é mais cristã. Numa igreja cristã, somente Cristo pode ser exaltado. Nenhuma propaganda da igreja deveria ser feita, a não ser divulgar o nome de Cristo. O dia que cada líder deste ministério de igreja que começar a fazer propaganda, a contratar pessoas para fazerem vídeos, para divulgar o ministério, esse indivíduo será repreendido com o Evangelho. Porque os ministérios existem para proclamar a glória de Cristo e o nome dele, não o nome do ministério. O dia que os músicos desta igreja começarem a fabricar música para vender um CD e colocar uma foto bonita do Rubens, do Lucas, fazendo pose, fecha esse negócio. Porque a banda da igreja é para proclamar o nome de Jesus. Vocês entenderam o ponto que nós chegamos? Isso não pode acontecer conosco. As pregações nesses últimos dias, cuidado com Jesus fabricado, é para você e para mim, para nós. Cuidado para você não entrar por este caminho e começar a exaltar o nome da igreja, o ministério, o nome do pastor. E se isso não causar revolta em você, olha, eu diria assim, eu modesta parte, sou muito mais bonito que muitos pastores que tem por aí. Pelo menos na minha ótica, né? Pelo menos no que eu vejo no espelho. Mas o dia que eu colocar a minha foto num caminhão, ministério do pastor Paulo Henrique, me prendam. Eu sei que muita gente vai gostar da foto, mas é alucinação. O dia que nós fizermos propaganda em qualquer coisa, e que não, o nome de Cristo, deixamos de ser uma igreja genuína. Isso não te escandaliza? Sabe por que não nos escandaliza mais? Porque o evangelho pregado hoje é tão popular que é como você assistir os programas de polícia na TV, policial. Fulano de tal foi assassinado. Aí você ouve aquilo, todos os dias, centenas de pessoas são assassinadas. Isso não causa nenhum impacto, isso não te escandaliza mais. Fulano de tal entrou a casa de alguém, matou, roubou. Todos os dias, esses programas ficam lá uma hora e contam 10 casos assim. E isso porque eles selecionaram os melhores dentre milhares deles que aconteceram. Isso não te escandaliza mais por essa razão, você está habituado com a tragédia. Hoje, você andar na rua e encontrar isso, propaganda do ministério tal, sabe por que não te escandaliza mais? Porque é exatamente isso que aconteceu no Brasil. Cada pastor tem seu ministério, cada igreja tem seu ministério, cada um tem sua visão. E as pessoas nos perguntam: qual é a sua visão? Eu diria: a minha visão não é muito boa, por isso que eu uso óculos. Porque igreja cristã só podia ter uma direção, uma única cosmovisão, a de Cristo. E pessoas nos perguntam, como pastores, pastor, qual é a sua visão? Qual é a visão de Deus para você? Olha, nós não temos visão, nós não temos nada disso, é tudo idolatria. Nós temos uma responsabilidade de ensinar o Evangelho. E eu queria que você pensasse dessa maneira. Se você não está escandalizado com tudo isso, é porque você está do lado da multidão que escandalizou com Jesus. Aí vem Jesus, prega uma mensagem, dá a impressão que a mensagem que ele está pregando é contrária. Tem gente que acha que nós estamos inventando a roda, pregando o Evangelho da Graça. Ao contrário, só estamos resgatando aquilo que é antigo, que a igreja nunca deveria ter abandonado. Devíamos escandalizar ao contrário. Como aquela pessoa pode ficar lá, do lado da multidão? Senão vamos começar a achar estranho a mensagem de Cristo. Em terceiro lugar, observe quem escandaliza aqueles que não buscam o Evangelho, buscam a Jesus por alguma razão egocêntrica, que amam a vida terrena e como Jesus contraria a vida terrena propondo uma vida eterna, isso não atrai. Mas talvez este seja o pior. Ou a pior circunstância porque pessoas se escandalizam. Descrentes religiosos. E eu queria chamar isso de ateísmo cristão. Porque ateísmo é a negação de Deus. O A ali é de negação e teísmo negar a divindade. Descrentes. Nós temos hoje ateus cristãos. Por que ateus cristãos? Eles creem em Deus, eles creem em Jesus, eles usam as escrituras, eles usam tudo que o Evangelho usa, mas eles estão negando o Deus autêntico. Se negam o Deus autêntico, são ateus. Ateísmo cristão. E descrentes, porém religiosos. Versículo 64, Jesus disse àquela multidão: há descrentes entre vós. Mas Jesus, estamos aqui sedentos pela palavra, nós deixamos nossa terra, atravessamos o mar. Eles se movimentaram na direção a Jesus, e Jesus disse: olha, vocês se movimentaram, porém por amor a si mesmos, porque amam a terra, amam pão, amam milagres, mas vocês não têm fé, são descrentes, vocês negam a Deus, vocês não aceitam, não concordam, vocês não engolem Deus. E ainda diz assim, disse isso porque, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam quem havia de trair. Observe por que Jesus disse que havia descrentes lá. Jesus se autoafirmou ser maior do que Moisés. E aquelas pessoas acreditavam muito mais em Moisés do que no Filho de Deus encarnado. Criam muito mais em suas tradições, em seus pastores antigos, aqueles que lançaram as tradições do que no próprio Deus. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Não era surpresa para ele. Ele sondava os corações e sabe, olha, você acredita muito mais em Moisés do que em Deus. E também sabia aquele que havia de trair. O indivíduo que o traiu, o seguiu, se tornou um discípulo, mas no fundo, no fundo, ainda era filho de Satanás, segundo o próprio Jesus. Ainda é seguidor de Satanás. A aplicação que devemos fazer hoje, porque a multidão ali estava numa sinagoga, ouvindo um discurso religioso, que nós devemos fazer para a nossa fé, cuidado com Jesus fabricado, que muitas pessoas, talvez, estejam numa igreja evangélica, procurando uma pregação, sedentos pela palavra, sedentos por alguma coisa, se movimentam, ofertam, se sacrificam e vão, mas ainda são descrentes. Porque o Evangelho não provoca nada, não leva a lugar nenhum. Estes são descrentes, estão negando Deus. Eles ouvem, prestam atenção de vez em quando, escolhem o que vão crer. Eu me arrisco a dizer que algumas pessoas vêm ao culto, estou dizendo entre nós, e voltam para casa assim, olha, aquilo que o pastor falou eu gostei, agora aquilo eu não gostei. Você seleciona o que você gosta ou o que você não gosta, como se tivesse ido ao supermercado. E aquilo que você serviu, eu quero. Aquilo que não serviu, esquece. Afinal de contas, Deus disse que temos que julgar todas as coisas e reter o bem. Já interpreta um versículo mal interpretado e aplica isso, né? Aquilo que ele falou, eu gostei, mas eu não gostei quando ele falou daquele outro jeito. Mesmo sabendo, se você tem dúvida, pergunta. Algumas pessoas ficam escandalizadas com Deus, mas nunca nos vieram nos perguntar. Pastor, é isso mesmo? O que você falou é isso mesmo? Eu tenho dúvidas. E teremos o maior prazer em responder, mas não rejeite, não fique buscando só o que lhe interessa. Porque isso são os descrentes que fazem. não creem de verdade. Jesus também se autoafirmou ser o pão da vida. E eles não acreditaram nisto. Não concordaram com isto. Mas estavam lá. E o indivíduo seguiu por 3 anos e meio e ainda o traiu. Pessoas podem fazer isto. Frequentar uma igreja, se autoafirmar como discípulo de Cristo, como cristão, como evangélico. Mas se Jesus começar a discursar, vai revelar incredulidade. Alguns vão traí-lo quando ele não mais puder livrá-los dos seus problemas. Que conclusão deveríamos chegar hoje à noite? Que o evangelho de Cristo não provoca reações neutras. Não tem jeito. Se não levar à indignação, levará à fé. Quando nós entendemos o evangelho de Cristo, não tem como ficar neutro. Ou você crê e aceita, ou você rejeita totalmente. Não dá para ficar no meio do caminho. Arrumar um meio termo aqui é a idolatria, é a religião que nós criamos, é um Jesus que nós fabricamos, que ele não existe. Ele não provoca reações neutras. Ou você o odeia, ou você o ama. E o versículo 65, então, encerra esta fase, a revelação de João acerca dos discípulos, e depois vai entrar nos 12, e diz assim, e prosseguiu, Jesus dizendo, por causa disto é que vos tenho dito. Não tem jeito, nenhum homem vai chegar à fé por conta própria. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O evangelho que salva, o evangelho que conduz à fé, é aquele que destrói o homem totalmente. E aí você é colocado contra a parede e chega à brilhante conclusão. Para onde eu vou agora? Não dá para voltar. Não dá para ter uma vida medíocre de novo. Então o que eu faço? Eu tenho que seguir. Não é interessante que foi esta a conclusão dos 12 logo à frente, quando Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Não tem para onde ir. Não tem outro lugar. Não há outro lugar para buscar. Não dá para voltar. Ou você não provoca reações neutras, ou você vai ficar indignado, ou vai ser levado à fé. Mas Jesus disse, se for levado à fé, é porque você não conseguiu retornar. Se não conseguiu retornar, é a prova de que Deus te levou lá. Porque só Deus pode levar pessoas lá. Talvez alguns de nós aqui já tenha relembrado da conversão. Aquele momento que o contato com o Evangelho, você chegou à conclusão, para onde ir agora? Não tem mais para onde correr. Não tem como abandonar Jesus. Então você se rende. Ninguém poderá vir a mim se o Pai não enviar. Sua reação ao Evangelho da verdade é uma demonstração da realidade da fé. Vamos orar mais uma vez. E hoje fomos conduzidos a pensar sobre a conclusão acerca do Evangelho centralizado em Cristo e unicamente em Cristo. Sem a interferência da religião, do nosso próprio coração, de nossas escolhas. Qual a nossa reação diante disto? Nossa reação vai demonstrar a realidade da fé. Isto vai nos preparar para a decisão